Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, seja bem-vindo ao programa da Voz da América. Angola fala-se. Estamos em Luanda, no município de Viana, bairro Capalanga, para uma abordagem sobre a juventude e a comunidade. Eu sou o Pedro Dias e falo para si com muito gosto. Vou fazer a ponte deste programa. Já a seguir, vou apresentar os meus convidados.
Angola, fala só.
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 Os nossos convidados para essa abordagem, já que temos o João Lucombo, que é o secretário nacional para os assuntos eleitorais da Jura, a juventude da UNITA. Temos também a presença do Mukwiza Makenga, que é o secretário provincial adjunto da juventude.
JPA.
JPA. JPA. Que é a juventude
da
Casa C.
Muito bem.
Muito obrigado aqui pela sua presença. Se possível, teremos também a presença do senhor africano Pedro, assessor político do Ministério da Juventude e Desportos, Miguel Quimbenze, que é o secretário
executivo
do MEIA. O nosso muito obrigado por estarem aqui presentes para esta abordagem à juventude e à comunidade. Para começar, vou dar a palavra ao senhor João Lucombo, que é o secretário para os assuntos eleitorais da Jura.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer em nome da Jura pelo convite que a Voz da América cedeu-nos, no sentido de estarmos aqui para refletirmos em torno da participação da juventude na comunidade. Falar da juventude, portanto, é falar da força poderosa, a força motriz, a força crucial para a transformação de qualquer sociedade. E esta juventude, portanto, é chamada a participar do ponto de vista económico, social, cultural e, acima de tudo, político. E essa participação requer, de facto, uma intervenção que seja ativa, no sentido de que, na participação deste, em todos esses elementos que já aqui acabamos de enumerar, seja uma participação que crie, de facto, os ganhos necessários para a comunidade. As nossas comunidades, como é do conhecimento de todos, enfrentam um conjunto de problemas, desde a ordem social, económica, política e cultural. Então, nós, sendo o presente e o futuro do país, portanto, recai a nós a maior responsabilidade de estarmos preparados para responder a todas essas situações. Essa participação da juventude também requer que haja a coabitação, tanto do ponto de vista da organização da própria comunidade, ou se quisermos, do Estado, do ponto de vista da comunidade politicamente mais organizada, e também do ponto de vista da coabitação das leis que regem qualquer Estado, em particular as comunidades. Daí que nós, a Jura, para além do nosso objetivo principal, que é a participação política, também temos tido uma participação cívica e até cultural, do ponto de vista das ajudas que nós temos proporcionado às comunidades. Primeiro, é o que vos falo, apesar de estar na Jura, também faço parte de uma comunidade, porque até por sinal nasci, cresci e vivo numa comunidade. Portanto, a esse aspecto, somos todos nós chamados, primeiro, a participarmos no que tange aos problemas sociais, desde, por exemplo, a juventude tem de estar de par e passo com os problemas sociais no que tange, por exemplo, ao fornecimento de água, não é verdade? Pode ajudar, apesar de que é uma responsabilidade crucial do Estado, mas os jovens podem ajudar na concepção. No plano econômico, eu penso que a participação da juventude é chamada do ponto de vista da criação das iniciativas. Os jovens não podem esperar com que os empregos lhes encontrem em casa. Ou até, falando de emprego, permitam que eu abra aqui um parênteses para dizer que nós estamos perante um país que hoje, do ponto de vista do nível académico, resiste a um conjunto de jovens já formados. Mas temos um déficit porque eu vejo os jovens que vão para as academias superiores, acima de tudo, eles voltam na perspectiva de que eu estou aí lá para encontrar emprego. O universitário já não pode estudar para ter emprego. Tem de ser ele a criar o emprego. Então, nesse aspecto, os jovens formados, que sejam eles do nível médio ou superior, portanto, tem de criar iniciativas económicas, desde que, de quiosques, cantinas. Obviamente que essas iniciativas requerem, por parte do Estado, o fornecimento de créditos que visam proporcionar, portanto, os primeiros passos para essas iniciativas. No plano político, a participação é crucial, porque eu considero a participação política como a maior participação que qualquer cidadão deveria ter, porque é a participação política que define as condições sociais. Nós, se quisermos ter uma educação com qualidade, se quisermos ter serviços de saúde com qualidade, se quisermos ter salários compatíveis ao custo de vida, se quisermos ter uma juventude que, de facto, seja prestada atenção ao Estado, é a condição da participação política que define tudo isto.
João Lucombo e a primeira abordagem. Vamos, de seguida, passar para o Mukwiza, da JPA, Juventude Patriótica de Angola, da Casa CE.
Em primeira instância, eu agradeço à Voz de América pelo convite que nos é estendido. Indo diretamente àquilo que é o cerne da questão, a participação da juventude no desenvolvimento da sua comunidade, é para dizer que a JPA, que é o braço juvenil da Casa CE, tem estado a desenvolver algumas políticas que fazem com que a juventude se insira naquilo que é o desenvolvimento da sua comunidade. Por exemplo, nós temos estado a participar, por exemplo, nas campanhas de limpeza, estou a falar no Zango 1, por exemplo, no Zango 2, no Zango 3. Nós, ao nível da província, temos estado a baixar orientações aos municípios para que, sempre que houver alguma oportunidade concernente, por exemplo, a participação da juventude na comunidade, que o faça. E no que toca, por exemplo, a campanhas de sinistralidade rodoviária, nós, a JPA, temos estado a participar e ainda o ano passado participamos e ainda assim temos algumas políticas, temos um programa que vamos desenvolvendo à medida que o tempo vai passando.
Iniciativas não só, por exemplo, para Luanda, mas como também para Angola, que tem incentivado a juventude a fazer parte.
Como já disse, as políticas que nós temos estado a desenvolver têm exatamente a ver com questões de saneamento básico, a participação da juventude nesta área.
Vamos passar a palavra então ao Miguel, fica com questões para reflexão. Depois, ao longo desta nossa conversa, deste nosso debate sobre a juventude e a comunidade, possamos então ter aqui, mas com maior desenvolvimento, o pensamento político da Casa CE em relação à juventude e à comunidade. A palavra agora para o Miguel Kimbenze, que é o secretário executivo do Movimento dos Estudantes.
Muito obrigado mais uma vez. Também saudar aqui os caros participantes, assim como os meus colegas de debate, não é? E desde já agradecer à Voz da América por proporcionar um tema tão pertinente em função daquilo que são os desafios da nossa sociedade, da nossa nação, com base ao desenvolvimento. E falar da participação do jovem no desenvolvimento da comunidade, eu quero aqui chamar a atenção dos participantes na necessidade, primeiro, de conceituar o tema desenvolvimento. Se nós não percebermos, se nós não compreendermos fria e profundamente sobre o conceito de desenvolvimento, nunca vamos atingir as transformações necessárias e que se impõem para o desenvolvimento de Angola. Para dizer que há um setor-chave e fundamental para que se atinja o desenvolvimento. Este, estou a falar do setor da educação.
Mas é uma questão que se coloca ainda. Com que juventude é que a comunidade pode contar? A província pode contar?
É com esta juventude que está lá. É a juventude, porque então, quando estamos a falar de jovens, estamos a falar do presente. É essa juventude que está aqui, essa juventude que está ali, essa juventude que está lá no Kazenga, que está no Xongoroi, que está... é esta juventude que o país precisa.
Qual a caracterização que faz desta juventude?
O que é que nós precisamos compreender aqui? O que é que nós precisamos fazer? É preciso que esta mesma juventude deve ser instruída, deve ser orientada com base nas políticas dos governos locais, com base naquilo que são as políticas traçadas para o desenvolvimento local. O cidadão, o jovem, precisa estar atento, precisa estar por dentro e a par das políticas traçadas pelos governos locais através do que são até políticas de desenvolvimento. Mas quando estamos a falar de desenvolvimento, estamos a falar de quê concretamente?
Não é tem-se dado estas políticas a nível das comunidades, a juventude tem conhecimento destas políticas?
Aí está. É preciso que as pessoas tenham
tenham conhecimento. É preciso que as pessoas estejam informadas. Existem instrumentos legais que orientam as estruturas competentes da administração local do Estado poderem orientar e informar, não é, os seus munícipes, os seus cidadãos, com base nas políticas de desenvolvimento a serem aplicados há um certo tempo. Quem transforma a sociedade para o seu bem pessoal é o cidadão, é o munícipe. Quem transforma a sociedade para o desenvolvimento é o munícipe. Quem cria condições para que este mesmo desenvolvimento seja um facto, seja uma realidade, é o munícipe.
Munícipe instruído, o munícipe que trabalha. Aquele munícipe que também demonstra a vontade, claro, do progresso e deste desenvolvimento que estamos a falar.
Hoje, ao falarmos desse fenómeno mundial de desenvolvimento, eu quero começar a destrinçar a seguinte vertente. Não se atinge o desenvolvimento antes que haja crescimento. É preciso que haja crescimento para se atingir ao desenvolvimento. Depois, ao falarmos aqui da questão do desenvolvimento, existem elementos fundamentais. Estamos a falar do desenvolvimento sustentável, por exemplo. Do desenvolvimento humano. São N fatores que vão contribuir para a estabilidade política, económica e social de uma determinada sociedade. Hoje, Angola não poderá fugir à regra. Por isso, o único caminho, o único instrumento pela qual o governo angolano deverá utilizar para atingirmos o desenvolvimento é o setor da educação. Enquanto tivermos o crescimento desarticulado, o crescimento desorientado do setor da educação, Angola nunca vai atingir o desenvolvimento. É hora de as estruturas competentes da administração do Estado pararem e fazerem uma reflexão fria e profunda de que Angola queremos ter daqui para as gerações futuras. Tudo isso são programas, tudo isso são planos. Todas essas, seria bom que tivesse aqui alguém ligado ao Ministério da Juventude e Esporte, não é? Para estarmos por dentro quais são as políticas que o Ministério da Juventude e Esporte tem para as futuras gerações. Porque quando estamos a falar de desenvolvimento sustentável, não é senão a realização, a satisfação da geração atual sem prejudicar as gerações futuras. Então, o conceito de desenvolvimento deve ser incutido no seio da população. Quando estivermos na fase de crescimento, aí sim, Angola precisa crescer em todos os setores, em todos os aspectos. Mas esse mesmo crescimento tem que ser orientado, tem que ser planificado, para que posteriormente então atinjamos ao desenvolvimento. Se não houver crescimento econômico, se não houver crescimento sustentável, nunca vamos atingir o desenvolvimento. Por isso é que, e tudo isso começa onde? Começa na comunidade. É por parte, começando com o setor da educação, instruindo, preparando o cidadão para ser um partícipe, para que começamos a desenvolver ali nas comunidades. Vamos falar, por exemplo, das grandes revoluções tecnológicas que o mundo já conseguiu. Foi com base no quê? No setor da educação. Hoje o mundo fala da revolução industrial que começou na Europa, que revolucionou quase todos os setores. Então, é por aí que nós precisamos chamar a atenção da atual governação angolana. Apostar no setor da educação, a dar qualidade ao setor da educação para que a gente tenha uma Angola nos próximos 50, nos próximos 100, nos próximos 300 anos, atingir os mesmos níveis que estão hoje os Estados Unidos da América, o Canadá, a Rússia, e estou a falar do G8. Caso contrário, se não se aposta na educação, nós nunca vamos pensar no desenvolvimento.
Ok, Miguel Kimbenze, que é o secretário-executivo do Movimento dos Estudantes de Angola, na sua primeira intervenção. Vamos ter a participação também dos nossos ouvintes, o Bongua da Costa, Humberto Calado, Elácio Domingos e o Venceslau Chipindo. Para começar, o Bongua da Costa, nesta abordagem, vai colocar aqui a questão.
Muito obrigado. O tema é muito pertinente, mas eu acho que faltou o contraditório, não é? Mas já foi aqui anunciado que foi feito o convite e não está presente. Bem, eu acho que dos participantes, dos preletores ao nosso debate, está a faltar um bocadinho relacionar o tema em debate. Foram três intervenções dos nossos preletores, mas não foram assim muito pertinentes ao tema, análise relacionada ao debate. A princípio, gostaria de dizer que a participação da juventude no desenvolvimento das comunidades há muitas falhas. Hoje, os jovens não têm uma participação muito ativa nas suas comunidades. Relacionado aos nossos preletores, estão muito ligados aos seus partidos políticos. Daquilo que nós estamos a ouvir aqui, fazer mais uma campanha, não é isto? Nós queremos que vocês nos digam, não é? O que é que os jovens podem fazer para o desenvolvimento das suas comunidades? Mas não ouvimos porque não, a casa... Porque nós hoje ouça-se muito pouco o que os partidos políticos falam, não sei que. Por exemplo, posso dizer que nessa altura, o problema da epidemia, a febre amarela, hoje os jovens aparecem muito. As organizações juvenis dos partidos políticos aparecem e fazem coleta política, porque é o lixo, mas nós gostaríamos de saber antes o que é que os jovens têm feito, quais são as políticas, não é, para o desenvolvimento das nossas comunidades. Há muitas falhas. Então, nós gostaríamos de saber o que é que nós, os jovens, nessa altura, precisamos fazer para que possamos contribuir para as nossas comunidades. As nossas comunidades têm muitas dificuldades, não existe um desenvolvimento. Então, gostaria de saber, não é? Essa é a primeira.
A intervenção do Bongua da Costa. Elácio Domingos, também tenha uma questão a colocar ou fazer uma ligeira intervenção.
Ok, desde já agradecer o convite e dizer que a Voz da América está de parabéns pela iniciativa e que não pare só pelo menos aqui no município de Viana, que se estenda também a outros. Portanto, eu tenho um reparo e uma sugestão. Por exemplo, o que temos notado nas nossas comunidades é mais uma luta entre os partidos políticos em quiser angariar militantes no que toca às atividades. Por exemplo, eu que não esteja afiliado a nenhum partido político, o que é que eu devo fazer para desenvolver a comunidade sem fins lucrativos para virado a partidos políticos? E uma outra pergunta, e quando é que teremos todos os partidos políticos, no caso seja o que está no poder e na oposição, e outras organizações que visam para o desenvolvimento, estarão todos em prol, junto, para desenvolver a comunidade sem fins políticos? Esta é a primeira intervenção, obrigado.
Humberto Calado, ouvinte a seguir, para colocar também as suas questões aos nossos convidados.
A princípio, gostaria de apresentar uma intervenção, né, aos nossos convidados. Era bom que, eu acho que os que já passaram aqui, né, também deram quase a mesma opinião ou a mesma linhagem. Era bom que, a princípio, quando pensarmos no desenvolvimento da juventude na comunidade, assim como partidos políticos, devíamos nos despir dos partidos. Devíamos mudar as t-shirts e os bonés dos partidos e falarmos como cidadãos angolanos. Se tínhamos que usar uma bandeira, devia ser a bandeira nacional, que é aqui a bandeira angolana. Para assim, se calhar, né, estarmos enquadrados na mesma voz e falarmos uma única linguagem. E agora, até aqui, a questão que eu deixo é a seguinte. Até o momento não conseguimos perceber, na verdade, qual é a chave primordial, não é, da juventude na comunidade. O que é que o jovem deve fazer na comunidade? E dizia até aqui alguém que passou bem pouco tempo, que nem todos os jovens, se calhar, são militantes ou são inerentes a um partido. E às vezes, como disseram acerca de campanhas, né, de lixo, um dos jovens, até dos preletores, dizia acerca da criação de pequenas empresas como quiosques, cantina, etc. E por aí. Eu que não pertenço a um partido político, e até sabemos que existem algumas denominações religiosas que não são muito coadjuvantes a esses aspectos. Então, não estou dentro desse setor, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer para melhorar, para desenvolver a minha comunidade? São os aspectos que eu gostaria de ter de forma mais clara. Obrigado.
Agradecemos a participação do Humberto Calado. Venceslau Chibindo é o ouvinte a seguir, que vai colocar também a sua questão.
Eu começo por agradecer também a iniciativa da Voz da América, ao mesmo tempo que corroboro com os que me antecederam, seria importante que, tal como a Voz da América convidou a Jura e a JPA, também tivesse convidado a JMPLA, que, sendo parte integrante do partido que governa Angola, tem maior responsabilidade de responder às principais questões que podiam ser levantadas aqui pela juventude. Em segundo lugar, também quero cá situar alguém que me antecedeu acerca dos partidos políticos. Os partidos políticos têm mesmo que existir e o seu papel é mesmo conceber políticas, já que concorrem para o governo. O seu papel é mesmo procurar ter o maior número de militantes. Mas o que acontece para o nosso contexto é que a excessiva politização do Estado roubou o protagonismo das demais organizações da sociedade. Por exemplo, tal como está aqui o MEA, poderíamos estar a falar de outras associações estudantis, culturais, sindicatos, que também deviam ter o seu protagonismo e deviam ter cá o direito de falar. Eu vou dirigir uma só questão para um dos nossos intervenientes, que no caso é o jovem da JPA, já que com muita atenção eu acompanhei quando ele disse que tem participado de campanhas de limpeza. Eu gostaria de saber se é mesmo vocação de uma organização política fazer limpeza, independentemente de qual for a resposta. Então, para que serve o valor do orçamento geral do Estado, que é adjudicado à questão de saúde e saneamento? Gostaria também de contribuir para o tema. Falar de juventude e comunidade é como falar de ovo e a galinha, saber quem veio primeiro, já que a juventude não se desenvolve sem a comunidade, tal como a comunidade não se desenvolve sem a juventude. Mas no nosso caso concreto, a juventude segue uma geração. Uma geração que foi conflituosa e existe uma tendência de reter os problemas do passado e transmiti-los à juventude atualmente. Por isso que nós vemos hoje, não existe uma preocupação dos mais velhos em estabelecer políticas de ensino que possam corresponder aos anseios da necessidade de desenvolvimento que a sociedade precisa hoje. Vemos que não existe uma preocupação de garantir a segurança da juventude dentro da sua comunidade. Vemos que também existe uma tendência maior de se promover as futilidades, quer dizer que as danças, o alcoolismo e etc. têm muito mais espaço do que a promoção do saber, do que a promoção da solidariedade, etc. Eu acho que este é um dos grandes problemas que esta juventude tem que enfrentar e tem que vencer. Para terminar, estivemos aqui há uns 3 anos a falar do Fórum Juvenil, que depois definiu o Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017. E o que nós notamos é que de tudo o que foi prometido, quase que nada foi cumprido. E do pouco que foi cumprido, que nós vemos a se expandir, parece que é o plano que mais ganhou força, é o plano P200, que no fundo está a comercializar cigarro e álcool. Será que esta é mesmo a aposta do Ministério da Juventude para promover a juventude? Muito obrigado.
Venceslau, seguindo agora nesta primeira intervenção dos nossos ouvintes, vamos ter também a Elsa Pataco, uma voz de uma senhora, para colocar então aqui as questões aos nossos colegas.
Obrigada pela oportunidade que me é dada pela Voz da América. Dizer que o tema é interessante, uma vez que vivemos todos em comunidade, ninguém é parte isolada da mesma. E dizer que nós herdamos uma herança grave, uma herança dos nossos ancestrais, que carrega connosco agora várias vicissitudes, várias lacunas, heranças boas. Podemos considerar as boas como o patriotismo, se vermos, se formos em conta o que os grandes heróis como Equique, Mutuia Kevela, Ginga fizeram, deixaram para nós uma herança de bravura, uma herança de patriotismo, mas também as gerações seguintes a elas deixaram-nos conflitos, esses conflitos despoletaram, para bem dizer, para ilhas, criaram ilhas entre nós, ilhas religiosas, ilhas políticas, e que hoje olhar para um jovem de um outro partido que não seja o teu já é motivo de conflito. E nesta sociedade que nos foi deixada esta herança, criando ilhas, criando barreiras, abismos e tudo, a minha questão vai exatamente para o MEA, que está em condições de liderar, vendo que ele é uma organização juvenil, não é MEA, é Movimento de Estudantes, exato, para dizer que ele rompe, pelo seu caráter, ele rompe as barreiras todas, rompe as ilhas todas. Se eu sou de um partido, o MEA não virá com esse caráter. A sua finalidade é de englobar todos e para dizer que tem a maior responsabilidade. E o que eu queria saber exatamente, o que é que falta para se efetivar isto? Estamos numa sociedade, tal como disse, já tipificada, e vocês têm possibilidades, já que não trazem nenhuma camisola partidária. O que é que falta para que vocês estejam em todas as províncias? Pelo menos eu ouço pouco falar de vocês.
As intervenções da plateia, dos nossos ouvintes, nesta abordagem sobre a juventude e a comunidade, questões colocadas aos nossos convidados, ao João Lucombo, que é o secretário nacional para os assuntos eleitorais da Jura, a juventude da UNITA, bem como também o Mukwiza Makenga, que é o secretário provincial adjunto da Casa CE, e também ao Miguel Quimbenze, que é o secretário executivo do MEA, Movimento dos Estudantes de Angola. Este é o programa Angola Fala Só. Estamos em Luanda, no município de Viana,
no bairro Capalanga. Questões foram colocadas e certamente a merecer a resposta dos nossos convidados. Vamos de novo na ordem ao secretário nacional para os assuntos eleitorais da Jura, o senhor João Lucombo.
Nós estamos aqui, primeiro, como representante da Jura e, em segundo lugar, como cidadão. Razão pela qual, nas nossas abordagens, somos obrigados também a referenciar os feitos da Jura do ponto de vista da participação cívica. Obviamente que os nossos interlocutores aqui presentes pediram-nos para que não apresentássemos mais as questões na vertente político-partidária. Se bem que também, ao nosso lado aqui, não estamos a fazê-lo taxativamente, tal como quiseram fazer parecer, mas temos todos a responsabilidade, de um lado, de falar como representante de uma determinada organização, do outro lado, como cidadão. E nessa perspectiva, eu queria responder o mais velho Bongo Alberto, que procura saber o que é que os jovens podem fazer para desenvolver as suas comunidades. Na minha forma de ver, primeiro, como representante de uma organização político-partidária, e sobretudo de massa, eu penso que ao nosso nível dessa organização nós temos feito aquilo que é o necessário. Temos feito um conjunto de atividades visando, portanto, responder com a nossa responsabilidade social. E se o mais velho esteve atento, o mês passado, depois da sua excelência, senhor presidente do nosso partido, Dr. Isaías Samakuva, ter feito uma ronda ao nível de todos os municípios de Luanda, constatando, sobretudo, o impacto da epidemia da febre amarela, não é verdade? Nós, ao nível da juventude, concretamente, através dos Jovens Afetos ao município de Belas, organizámo-nos e queríamos fazer doação de sangue. Sabe o que é que nos aconteceu? No hospital onde fomos, fomos barrados, porque somos da UNITA ou vestimos a camisola da UNITA.
João Lucombo, esta é uma informação que certamente...
Não,
deixa-me
só...
Não, calma, certamente nós temos conhecimento.
Okay.
Mas para nós olharmos para o caminho que realmente a juventude tem que seguir, e a questão colocada é que nós devemos despir das camisolas partidárias e falarmos como cidadãos nacionais do que é que a juventude, afinal, que caminho, por que caminho que a juventude deve percorrer para o desenvolvimento realmente da comunidade, do país, o país em si, enfim, o que de concreto a juventude deve fazer?
Ok. Dizia eu, quando eu comecei a minha intervenção, de que todos nós fizemos parte de uma comunidade. Nascemos, crescemos, vivemos numa comunidade. E daí a responsabilidade de cada um de nós participar de forma ativa. Participação ativa requer, primeiro, temos que prestar atenção dos problemas que a comunidade enfrenta, que sejam elas de ordem social, econômica. Mas, em contrapartida, nós estamos a pedir que essa participação tenha coabitação de duas vertentes. O jovem afeto à comunidade pode participar, mas tem que haver as leis que estejam a seu favor. Imaginemos, nós aqui hoje enfrentamos-nos com muitos problemas. E um deles é o problema, por exemplo, se for das comunidades, as mamães que trabalham, as mamães que estudam, não têm, por exemplo, uma creche para deixar os mais novos ou então os petizes, as crianças. Como é que se pode resolver uma situação do género, enquanto que nós sabemos...
Vamos ser concisos que... também nas nossas respostas.
Ok,
também.
Enquanto nós sabemos que o Estado, não é, que deveria ser a pessoa a criar as condições, não as crias. Portanto, os jovens devem participar de forma ativa, mas, em contrapartida, pede-se aqueles que são de direito no sentido de criarem as condições para a participação. As pessoas não caem do céu para participar, é preciso haver condições. Obviamente, requer, aqui também chamamos a vontade patriótica do jovem ao participar. O jovem ao participar não pode esperar angariar louros ou lucro. O jovem tem de fazer alguns trabalhos comunitários na vertente patriótica, quando é chamado. Também tivemos aqui a questão colocada aqui pelo nosso companheiro, que dizia: o que eu devo fazer sendo um jovem que não pertence a nenhuma filiação partidária para intervir na minha comunidade? Eu penso que as comunidades não têm cores partidárias. As comunidades não são de A ou B, não são do MPLA, nem da UNITA, nem da JPA ou JURS. As comunidades são comunidades de Angola. E nós temos, como angolano, temos a responsabilidade de participarmos. Obviamente que a nossa realidade política, infelizmente, dá conta de que há uma tendência muito grande da partidização das atividades comunitárias. Hoje nós vimos que o partido maioritário está quase em tudo, não é verdade? Para dizer que os jovens devem participar com afinco, com seriedade e, acima de tudo, com patriotismo. Essa participação é de âmbito social, de âmbito econômico, e eu, na minha forma de ver, acima de tudo, no âmbito político, porque é a política que muda as coisas. Portanto, nós, os jovens, somos chamados a ter uma participação ativa e consciente. Por exemplo, no ato do registro eleitoral, um jovem é chamado a participar. Vocês devem se preocupar com o vosso registro eleitoral, para que em 2017 possam fazer o voto da diferença.
E esta é o Angola Fala Só, gravada em Luanda. Vamos aqui aos comprimentos de onda. A partir das 8 horas estamos também em onda média nos 1530. A onda curta são 11.665, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700.
Okay. João, como voltar à abordagem?
Só para terminar, há aqui mais uma questão. Qual deveria ser a principal atividade dos jovens na comunidade? Eu penso que a principal atividade tem de ser vista do ponto de vista das prioridades. O que é que a comunidade precisa? Se a comunidade, de facto, precisa de água canalizada, se o jovem tiver capacidade de ajudar a comunidade, que o faça. Se a comunidade tiver problema, por exemplo, de ter uma cônica para a questão de cópias, enfim, se o jovem tiver capacidade de ajudar, que o faça. Não é verdade? Aqui não há atividades prioritárias. Eu acho que é em função da necessidade. Cada um de nós vemos num sítio em que tem algumas prioridades, não é verdade? Há uns, se tem problema de escola, outros podem ter problema de, se calhar, de saúde. Uns têm problema, posso dizer, se calhar, de locais de lazer, outros podem ter problema de campos de prática desportiva. Portanto, há uma sequência de problemas que não são iguais a todas as comunidades. Eu penso que a participação deveria ser em função das prioridades. É nas prioridades em que nós, como jovens, temos que procurar incitar a nossa participação. Mas eu ainda reitero mais uma vez, na nossa participação também temos que ter a capacidade de obrigar, porque nós, a existência de Angola ou dos angolanos não é uma obra do acaso, nós não caímos do céu. Nós temos um governo que age em nome coletivo e temos que exigir a ela criar as condições, que sejam elas materiais, não é, econômicos, que nos permitam participar de forma ativa.
Obrigado, João, e... João Lucombo, obrigado pela participação. Okay. Eu vou pedir se o homem da casa, se o Mikuiza, se fala ou se permite que o Miguel Kimbenze fale, depois passaremos então as suas questões. Miguel Kinzembe, mas antes para dizer aos nossos ouvintes que convidamos alguém do assessor político do Ministério da Juventude e dos Desportos, bem como também alguém ligado à juventude do MPLA, ou propriamente pessoas ligadas ao MPLA, e que, se eventualmente aparecer ao longo desta nossa conversa, ao longo deste nosso debate, poderemos dar a possibilidade de abordagem a este tema que é a juventude e a comunidade. Temos sim, aqui presente neste debate, o Sr. João Lucombo, que é o Secretário Nacional para os Assuntos Eleitorais da Jura, o Sr. Mukwiza Makenga, que é da Casa CE, e também, agora para uma intervenção, o Sr. Miguel Kimbenze, que é do MEIA, Movimento dos Estudantes de Angola. A sua abordagem.
Bem, eu penso que os nossos colegas que trouxeram ali as questões foram unânimes em dizer de que forma que o jovem tem que participar. Primeiro tem que estudar. Esse é o primeiro elemento. Depois, este mesmo estudante estar capacitado para criar micro e macroempresas a nível local. Depois, participar naquilo que são as políticas de desenvolvimento. Hoje, infelizmente, nós, os jovens, temos aquela... Quer dizer, só estamos a apontar aquilo que já está mal. Não. Agora precisamos ter uma visão diferente das coisas. Precisamos levar para a juventude aquilo que tem que ser feito. Por isso que eu chamo a atenção... Devemos continuar a estudar. Devemos começar a fazer cursos de formação profissional. Para nós termos a possibilidade de criarmos empresas, para nós termos possibilidade de participarmos de forma ativa e positiva na comunidade. Para nós melhorarmos até a nossa atividade econômica, vai depender do nosso nível de instrução. E África. O problema de Angola é o problema da África. A África hoje vive as condições que vive por causa do nível muito elevado do índice de analfabetismo. Nós temos um índice de analfabetismo muito elevado e isso vai repercutir na forma ativa como o próprio cidadão vai participar. Hoje nós vamos ver que o nível de desenvolvimento tecnológico estamos muito aquém. Hoje os valores sociais, como é que estão? Estão muito aquém da nossa expectativa. E depois, um dos outros elementos que tem colocado em risco é a natureza do sistema político e a abertura, não é, do próprio jovem com o exterior. Então, precisamos nós hoje começarmos a incutir nas nossas mentes a missão e a responsabilidade de pensarmos diferente.
de querermos fazer alguma coisa para o bem da nossa própria comunidade. O desenvolvimento de Angola vai depender do crescimento das comunidades. Esse crescimento, estou a falar do ponto de vista econômico. Hoje nós falamos na diversificação da economia. É um processo. E esse processo da diversificação da economia não é, não é uma questão meramente dos partidos políticos, não. É uma questão da sociedade, onde todos nós somos chamados, não é, para podermos contribuir, desde a agricultura, na indústria, nas pescas, em outros setores mais. Nós precisamos ser empreendedores. Hoje, se o Venceslau tiver uma empresa na comunidade onde consegue enquadrar 100 jovens, são 100 jovens que estão fora do sistema de emprego. Então, e hoje precisamos mentalizar as pessoas que o emprego não deve ser só garantido pelo Estado. O próprio cidadão tem que ter capacidade, tem que ter possibilidade para começar a constituir empresa, para empregar outros jovens também. O que é que acontece, por exemplo, com os nossos jovens recém-formados? Hoje, os que estão até no ensino superior estão a estudar para encontrar emprego. Por quê? Quando o papel das universidades é orientar o estudante para investigação científica. Então, vamos ver, quer dizer, hoje a forma como se orienta nosso próprio tecido social vai repercutir naquilo que são as nossas realidades hoje. Então, jovem que és, precisas incutir na tua mente, independentemente de pertenceres ao partido laranja, ao partido banana, ao partido abacate, tu tens que meter em mente que para Angola desenvolver, eu devo ser participante. Para Angola sair nas condições em que se encontra, eu devo ser participante. Para Angola atingir os níveis que todos nós almejamos, eu devo ser participante. Então, a participação começa a partir, mas começa, essa participação deve ser positiva. Porque ao falarmos de desenvolvimento, é um conjunto, é um processo onde vamos encontrar N situações. Eu vou-vos dar um exemplo, se calhar muitos de vocês não sabem.
E um exemplo muito rápido para depois passarmos ao...
Vocês não sabem. Nós estamos a... Hoje, quando estamos a falar do problema, da questão do desenvolvimento, por exemplo, ela está associada a N fatores, não é? E hoje, a nível do mundo, só vamos encontrar 8 países industrializados, 8 países desenvolvidos. Vejam a força que esses países tiveram, apostaram na educação. Então, o jovem tem que estudar. Independentemente da situação econômico-social que o país vive hoje, o país atravessa hoje, é o próprio cidadão angolano que tem que criar automatismo, tem que criar ferramentas necessárias para tirarmos Angola na condição em que se encontra, para um futuro melhor para as futuras, para as próximas gerações.
Miguel Kimbenze, a sua intervenção, que não se esgota aqui, mas nós voltaremos e vamos passar também a intervenção do responsável, neste caso, da casa convidado, que é o Mukwiza Makenga, secretário provincial adjunto da Juventude da Casa CE, por favor, em função das intervenções dos nossos ouvintes. A palavra.
Vou dirigir-me ao jovem que perguntou se é mesmo o papel de um partido político participar numa campanha de limpeza. É para dizer que os partidos políticos têm múltiplos papéis e este é um deles. Porque um partido político não deve se limitar somente em fazer a sua política internamente ou então fazer campanhas eleitorais, mas como também deve participar no desenvolvimento da sua comunidade. Por exemplo, hoje em dia, deparamos-nos com uma epidemia, que é a febre amarela. É verdade que os partidos políticos não podem cruzar os seus braços. Também devem, efetivamente, participar na erradicação desta doença. Eu tenho um exemplo concreto do nosso presidente. E como quase toda a gente sabe, ele tem um programa denominado 77. Este programa visa exatamente ver, ouvir e partilhar aquelas dificuldades com as quais as comunidades se debatem. E então?
Em função da intervenção do partido, acha que tem ajudado a mudar alguma coisa?
Sim, sim, tem.
A nível das comunidades?
Tem.
O que é que já mudou, por exemplo?
Por exemplo, eu sei muito bem que houve uma situação de atraso salarial. Essa situação, quando o nosso presidente apercebeu-se que havia muitas queixas, sobretudo aqueles que estão ligados à Caixa Social, tinham os seus salários em atraso. E então houve uma conferência de imprensa do nosso presidente, o Dr. Abel Chivukuvuku. Depois desta conferência, houve uma intervenção do ministro das Finanças. Ele foi contactar o nosso presidente e disse que nós vamos pagar os salários. E depois de algum tempo, os salários foram pagos. Então, é só para ver que a intervenção dos partidos políticos muda exatamente em alguma coisa.
Mukwiza Makenga, que é da Casa C. Há duas questões que os nossos ouvintes querem colocar, que é a Stélvia Faria e a Teusa António. Por favor, colocar aqui, já que estamos mesmo em função do tempo a terminarmos este Angola Fala Só, estamos a abordar a juventude e a comunidade, a participação da juventude no progresso, no desenvolvimento da comunidade. Por favor.
Muito bom dia. Muito obrigada pela participação. E já agora, eu não quero certamente questionar, porque o debate fala sobre a juventude na comunidade e os nossos convidados não estão a chegar certamente ao ponto de qual é a função da juventude numa determinada comunidade. Eu só quero aprofundar sobre o tema e dizer que a juventude vai ter um papel muito fundamental numa determinada comunidade, porque a juventude vai ser o futuro de um país. Mas para que haja um futuro, é necessário que se aposte na educação desta mesma juventude. E olhando para a juventude, a nossa juventude está de mal a pior. Está de mal a pior porque a juventude está mais decaída às festas, bebidas alcoólicas e às drogas. Sendo assim, a juventude não vai ter uma grande participação numa comunidade.
Para ser o contrário, o que é que deve ser feito?
Para que seja ao contrário, é necessário então que tenhamos uma juventude mais ocupada, mas também pudera. Não tem como ter uma juventude que colabore ou participe na comunidade quando os jovens não têm oportunidades de trabalho e outras coisas. Não tem como, porque eu não tenho oportunidade de trabalho, ou não vou me preocupar certamente com o que está acontecendo lá fora. Eu vou me preocupar mais comigo e procurar organizar o que tem a ver comigo, porque não tenho oportunidade. Agora, quando eu já tenho oportunidade, ok, tenho lá um emprego fixo, a escola dá-me aquela educação que eu quero, então eu vou ter como sair para fora e ver os problemas e tentar achar uma solução.
Obrigado pela Stélvia Faria. Teusa António. Teusa António. E agora é que vamos ter a Stélvia Faria. Por favor.
Bom dia a todos. Eu gostaria também de dar um contributo. A juventude ou a esperança de mudança reside na juventude. A juventude é caracterizada por transformar, revolucionar, inovar e especialmente mobilizar e motivar todos aqueles à sua volta. Os jovens são a principal porta de entrada de inovação nos valores e nas aspirações de cada sociedade. A inserção da juventude é importante para a renovação de quadros, trazer novas ideias, construir um novo caminho. Os jovens têm a capacidade de reivindicar, têm a criatividade aguçada e têm um espírito de identificação de soluções inovadoras e a vontade de mudança. Então, eu volto a repetir que a sociedade está entregue aos jovens. Cabe aos jovens optarem por ações que desenvolvam o nosso país ou que dão mudança para o nosso país, sendo que os jovens deveriam optar muito mesmo pela educação, sendo a educação a pedra basilar para o desenvolvimento de um país e, através dela, edificamos o presente e construímos o futuro. Precisamos de jovens com ideias, com mentalidade, com criatividade, jovens dinâmicos, enfim, que saibam valorizar as experiências positivas do passado, que tenham a honradez e a coragem de assumir os erros, fazendo destes motivo para a busca constante do certo. Então, é necessário que haja incentivo da própria população, ou mesmo no meio em que estejam inseridos. Ainda há jovens que estão acomodados pelo pensamento de que se fizerem alguma coisa não terão impacto positivo pela sociedade. Esse pensamento é negativo, mas pode-se dar o caso que muitas vezes não tem incentivo do meio em que vivem, não tem incentivo dos próprios pais, ou mesmo é necessário que haja incentivo e de meios, e um dos mais eficazes é a escola, para que dessa forma crianças possam crescer tendo em vista a importância de se exercer a cidadania e de tornarmos-nos jovens conscientes e capazes para o desenvolvimento do nosso país. Mas eu vejo que hoje é comum encontrarmos alguns jovens que trabalham ativamente para o desenvolvimento de muitas comunidades. Então, tenho a dizer que todos nós somos chamados para dar um contributo para o desenvolvimento do nosso país.
A intervenção de Stélvia Faria. Para terminarmos a participação dos nossos ouvintes, vamos ao Bernardo Baião.
Ok, muito obrigado pela oportunidade por ter-me concedido. Eu gostaria, primeiramente, dizer aos preletores, vamos ser sinceros, no nosso tema que está acontecer aqui, não é? Porque, visto que estamos a focar muito na parte política ou nos partidos, não é? Nós não queremos saber os partidos, nós queremos saber o nosso dever, porque todos nós que estamos aqui, nós sabemos o que é que nós queremos. Se formos convidados para participar dessa atividade, então vamos chegar ao consenso para nós sabermos, e nós estarmos aqui conscientes que nós chegamos aí, aprendemos o que é que nós devemos transmitir naqueles que não estão aqui presentes. Porque se nós falarmos muito aqui do partido, nós não vamos saber, vou transmitir aos outros que estão lá fora, eu fui ali, mas o que é que ele vai aprender? Nada. Então, nós queremos a educação que seja mesmo favorável para todos, não é? Porque nós vimos que muitas pessoas não estudam, muitos jovens estão fora das instituições. O que é que acontece isso? É que os governos não apostam na educação. Não apostam. Então, se o governo apostar na educação, quero que a juventude vai estar mais conformada e vai também ter a oportunidade de exigir os seus direitos. Se a juventude não exige os seus direitos, é porque os governos é que permitem isso. Eles mesmos que estão a permitir isso. Então, eu penso que os manos que estão aqui presentes, estão a representar os seus partidos, que estão a representar, não sei se o que é que eles têm a fazer, eu penso que olham mais na nossa situação, porque nós ouvimos ou escutamos que nós queremos a mudança do país. De que forma que nós podemos mudar este país se a juventude não está a demonstrar? O que é que nós vamos fazer com isso? Para termos uma Angola melhor, é necessário que a juventude deve estar bem preparado, conformado e saber o que ele quer fazer para futuramente transmitir nos seus filhos ou nos mais próximos. Então, nós não queremos só saber, não é, o que é que o partido quer, porque nós vivemos num país que nem todos têm o mesmo direito na educação. Para aquela pessoa estudar, tem que ter 50 mil, 100 mil para poder ingressar a uma escola pública. Isso já não dá, isso é muito feio. Então, isto é a minha contribuição, que o irmão focasse mais na nossa situação. Vamos esquecer o partido de lado, vamos na nossa situação. Muito obrigado.
Bernardo Baião, e a participação, encerrar aqui a participação dos nossos ouvintes neste nosso debate, a juventude e a comunidade. O programa Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos aqui no bairro Capalanga, no município de Viana, a província de Luanda. Os nossos convidados, agora em jeito conclusivo, já que estamos em função do tempo, estamos a terminar este tema, e que não se esgota por aqui, certamente assim todos nós acreditamos. Vamos dar a palavra ao Miguel Kimbenze, depois ao Mukwiza Makenga e por último o João Lucombo, que é para nós terminarmos então, ou quiçá abrimos uma outra porta para continuarmos a debater esta questão, a juventude e a comunidade. Em jeito conclusivo, Miguel Kimbenze.
Bem, obrigado mais uma vez pela palavra, e voltar a reiterar e a reforçar que a juventude, para participar, para ter uma participação ativa na comunidade, primeiro tem que estudar. Não tem outro caminho. O único instrumento que faz do homem o garante para a transformação social, para o bem da própria comunidade, é a escola. Não tem outro caminho.
Naquelas comunidades que não existe escola, a carência de escola, por exemplo, lá no meu mato, como é que eu vou participar?
Agora, eu quero chamar aqui a atenção na seguinte vertente. Nós não podemos fazer uma conjuntura dos problemas. Aqui precisamos que cada comunidade identifique os seus próprios problemas e os membros desta mesma comunidade criem políticas, criem estratégias para solucionar os problemas a nível local. Os que estão no município de Viana, esses conhecem os seus problemas, devem criar automatismos, devem criar estratégias para resolver os problemas aqui no bairro do Capalanca. Não podem esperar que eu que estou lá em Cacoaco, que o Jubileu que está no Cazenga, o Capita, não podem esperar esses. Os que estão aqui no Capalanca, esses por si só, devem criar estratégias, encontrar soluções para os problemas desta própria comunidade. Naquelas situações em que os mesmos encontram dificuldades, aí é chamada responsabilidade da administração do Estado exercer a sua função, pela qual o cidadão, por isso é que chamamos a atenção no princípio, que o cidadão tem que estar informado. O cidadão tem que estar a par de tudo quanto acontece. O cidadão tem que estar a par até das políticas a serem implementadas a nível da própria comunidade. Então, de forma organizada, os jovens na comunidade, por isso é que, não sei se já ouviram falar que existem associações profissionais, criem pequenas associações a nível da comunidade, levem estas preocupações à administração comunal, à administração municipal, e depois vão então, a partir dali, começar a pressionar em função da vossa necessidade. Esse é que é o caminho. Então, primeiro, identificarem os problemas e proporem soluções. Mas os jovens têm que estudar. Não tem outro caminho. Até para ser um delinquente profissional, você tem que estudar.
Para terminar, Miguel?
Para terminar, eu quero deixar aqui uma teoria de um grande líder africano, Nelson Mandela, que diz que se o homem é educado a fazer mal, também pode ser orientado para fazer o bem. Então não tem como. Por isso, essa mesma nossa juventude lá na comunidade, os mais instruídos, os que têm mais nível de instrução, esses por si só devem doar-se para a comunidade. E ao doarem-se para a comunidade, estarão a contribuir para o desenvolvimento da própria comunidade, para o bem da própria comunidade. Quem transforma a sociedade é o homem. Quem transforma a sociedade para o bem-estar é o homem. Quem conduz o desenvolvimento é o homem. Quem cria políticas para podermos ver as nossas necessidades básicas resolvidas é o homem. O centro da atenção das políticas, quer das associações, quer dos governos, quer dos partidos, tem que ser o próprio homem. E aqui chamar a atenção do jovem angolano na necessidade de conhecer os seus próprios problemas locais e criar mecanismos juntando-se com os mais experientes para esses por si só encontrarem soluções dos problemas que eles enfrentam a nível da comunidade. Aí sim estarão a ter uma participação ativa e positiva para o desenvolvimento da própria comunidade, mas passando em primeira instância por uma formação acadêmica, por uma formação profissional, para o bom exercício daquilo que você vai fazer. Se tu não tiveres instruído, se tu não tiveres orientado, você vai fazer mal.
Obrigado, Miguel Quimbenze, pela sua participação. Vamos passar agora ao Mukwiza Kenga, também jeito conclusivo já desta abordagem, desta nossa temática, a juventude e a comunidade.
Ok, em jeito de conclusão, temos aí uma amiga que queria saber se qual é a função da juventude na comunidade. É para dizer que a função da juventude na comunidade é exatamente participar naquilo que a comunidade precisa. Os jovens não têm oportunidades. É claro que, se os jovens não têm oportunidade, nós temos um partido-estado que tem que criar oportunidades para a juventude. Quando isso não acontece, é claro que a juventude fica limitada. Mas também, não permite que o Estado crie oportunidades para a juventude. Para não ser repetitivo quanto aquilo que o meu companheiro que me antecedeu já disse. E também um dos ouvintes diz que não quer
saber só, não quero ouvir falar somente dos partidos. Claro, se nós fomos convidados como partidos, é claro que temos que falar algumas coisas que têm a ver também com o partido. Mas também, de uma forma geral, vamos tocando naqueles aspectos que dizem respeito a toda a comunidade. Penso que todos nós somos chamados a dar o nosso grande contributo na comunidade onde nos encontramos.
O nosso muito obrigado, Mukwiza Makenga. Agora passamos para o João Lucombo, para concluir então o seu pensamento em torno da juventude e a comunidade.
Ok, muito obrigado. Antes, porém, queria só deixar uma chega aqui em algumas questões que nos foram colocadas.
E... Mas sejamos já concisos, okay, em função do tempo.
Ok, sinceramente farei a minha conclusão. A Stélvia foi muito clara e objetiva quando dizia que a juventude tem de participar, mas em contrapartida também a juventude encontra meandros ou condições para participar. E depois a juventude muitas das vezes vê-se envolvida ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas e tornam-se, portanto, elementos ligados à festa diariamente. Ok, isso é para dizer o seguinte, nós estamos a dizer, e de forma clara e objetiva, a juventude para participar tem de encontrar as condições criadas. O Estado, ao nível das administrações municipais, tem a responsabilidade de criar as condições. Do ponto de vista das escolas, tem que criar condições até da prática desportiva para ocupar o jovem em seus tempos livres, não é verdade? O Estado, do ponto de vista socioeconômico, tem de criar os cursos de formação profissional que visam capacitar os jovens do ponto de vista da atuação prática da vida económica. Mas, em contrapartida, também o Estado tem de dar os meios necessários através de créditos, sem, no entanto, cobrar cartão de militância, como tem sido a nossa realidade. Também, eu penso que há uma outra responsabilidade que tem de vir de nós. Nós, os jovens, somos o futuro da manhã e, em contrapartida, temos que procurar melhorar em tudo que formos fazendo. Na formação, temos que procurar ser competente, não é? Na responsabilidade que nos é dirigida, temos que fazer melhor. Porque, se não nos catapultarmos a querer fazer melhor, eu penso que vamos viver no meio da mediocridade e isso não nos ajuda, portanto, a melhorar as nossas comunidades. O Bernardo dizia que não queremos saber das políticas. O que nós queremos é ter uma educação favorável. Oh, meu Deus, quando a política não estiver a seu favor, você não vai ter boa educação. E o teu problema é que a política não está a teu favor. Você deveria prestar atenção à política. Porque a escola com qualidade, com sistemas educacional com qualidade, a escola que combate a corrupção, tanto no acesso, só é possível com uma direção política não corrupta, que tem uma gestão transparente e inclusiva. Entendemos-nos? Vocês não pensem que a comunidade vai tirar a escola, caiu do céu, não. Há um governo que gera o dinheiro de todos nós, que tem de criar as condições. A nós temos a responsabilidade de salvaguardar os bens sociais que o Estado vai criando nas nossas comunidades. Não é verdade? Não podemos vandalizar como tem acontecido em várias comunidades.
Para concluir?
Bom, tem mais uma questão. Dê-me só um minuto, faz favor.
Vamos passar o minuto.
De que forma podemos mudar? De que forma podemos mudar? Essa questão também penso que foi deixada pelo Bernardo. Ok, a primeira mudança tem de ser mental. Primeiro, temos que reconhecer que vivemos num Estado onde os nossos direitos, as nossas liberdades são coartadas, não, quer dizer, não são realizadas como deveria, não é como gostaríamos que fosse. Então, temos que ganhar consciência dos nossos direitos, porque só exige quem conhece os seus direitos, não é verdade? E para ganhar consciência, não há melhor forma do que estudar. Até dizia o Nelson Mandela que a educação é a maior arma para o combate da pobreza. Não há outra. Não são as armas, os canhões que disparam, não. É a educação. Porque o cidadão bem formado decide melhor. Então, eduquemo-nos, formemo-nos, e, acima de tudo, coabitemos também com a educação tradicional que recebemos das nossas famílias. Nós somos africanos, acima de tudo, bantus, e temos que procurar coabitar com esses valores todos. Respeitar os mais velhos na comunidade, procurar cuidar até do sobrinho, do filho, do vizinho, como se fosse nosso filho, nosso irmão. São valores africanos que não podemos também descartar. Para terminar, eu aqui queria dizer que o nosso Estado, de facto, o Estado angolano, primeiro, tem de procurar descentralizar aquilo que nós chamamos as decisões. E cada um de vós vai, de facto, exibir as suas habilidades sem obstáculo.
Obrigado, João Lucombo. E assim, nós também encerramos este debate sobre a juventude e a comunidade aqui no bairro Capalanga, município de Viana, na província de Luanda. O programa é o Angola Fala Só. A Voz da América desde já agradece a participação do João Lucombo, secretário nacional para os assuntos eleitorais da Jura, Juventude do Partido UNITA, o Mukwiza Makenga, que é o secretário provincial adjunto da Juventude da Casa CE, bem como também do Miguel Kimbenze, que é o secretário executivo do MEIA, Movimento dos Estudantes de Angola, e também da participação dos nossos ouvintes, aqueles que interviram, bem como também não só aqueles que marcaram presença aqui neste debate, onde encontramos os melhores caminhos para nós caminharmos e transformarmos então a nossa comunidade. A Voz da América agradece a presença de todos e até ao próximo.